Reportagem especial.
A mais recente pesquisa do IBGE sobre os domicílios brasileiros, a PNAD 2007, revelou que no ano passado houve pela primeira vez no governo Lula uma redução no número de trabalhadores sindicalizados no país. Com um recuo de pouco mais de 3% em relação ao ano anterior, a quantidade de filiados a sindicatos, hoje em cerca de 16 milhões, representa 17,7% da força de trabalho. Apesar da diminuição, os índices de sindicalização no governo Lula ainda são maiores do que durante as gestões de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, quando as taxas ficaram na casa dos 16%. Estudioso do tema, o economista e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Márcio Postman, analisa que, apesar de bem estruturadas, as entidades sindicais brasileiras ainda enfrentam dificuldades para recuperar os índices de representação que mantinham há 20 anos. Na década de 80, a cada 3 trabalhadores, um era sindicalizado, segundo o Postman.
Ao longo dos anos 90, em que prevaleceram várias práticas antissindicais, nós tivemos, por exemplo, a implementação da cultura do medo nos locais de trabalho, a preocupação de parte do trabalhador de se associar ao sindicato e isso poder ser compreendido como uma má avaliação por parte da empresa e que poderia, em última instância, levá-lo até perder o emprego. Então houve esse afastamento.
Postman explica que nos últimos 10 anos, a sindicalização vem crescendo lentamente, mas sem conseguir acompanhar no mesmo ritmo as mudanças no perfil da força de trabalho no país, com o aumento de novas formas de contratação, como a terceirização. Na avaliação do economista, a fragmentação do universo sindical também compromete o fortalecimento das entidades. De acordo com o Ministério do Trabalho, existem hoje mais de 8 mil sindicatos de trabalhadores com registro ativo no país. Desde a Constituição de 1988, as categorias profissionais não dependem da autorização do governo para fundar um sindicato. Ao Ministério do Trabalho, cabe apenas verificar se a nova entidade não está sendo criada na mesma base territorial de outra, como explica o secretário de Relações do Trabalho, Luiz Antônio de Medeiros.
Para registrar um sindicato no Ministério do Trabalho, é necessário fazer uma assembleia dos seus trabalhadores e os trabalhadores decidirem que eles querem se desmembrar de uma outra categoria ou se dissociar de um sindicato maior, mas tem que preservar a unicidade sindical e o imposto sindical.
Dos 8 mil sindicatos registrados no Ministério do Trabalho, 72% estão na cidade e 28% no campo. Apesar da diferença, estudo do economista Márcio Postman mostra que foi justamente no meio rural que se verificou um dos maiores incrementos na sindicalização no Brasil nos últimos 9 anos. Em Canguçu, Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município passou por uma longa trajetória de lutas até chegar aos 12.600 sócios ativos atuais. Presidente da entidade, Geraldo Pegoraro, conta que desde o reconhecimento do sindicato em 1966, foi sempre difícil a tarefa de convencer o trabalhador da importância da sindicalização. Mas nos últimos anos, Pegoraro diz perceber um aumento do interesse pela organização e sindicatos rurais. E um dos motivos, segundo ele, pode estar na ampliação do crédito rural ao agricultor familiar, por meio do PRONAF.
Do número de financiamentos que são feitos aqui em Canguçu, cuja média não ultrapassa a R$ 2.000. Chegou-se a fazer 8 mil PRONAF só na agência do banco aqui de Canguçu. Sindicatos é que elabora esses projetos para no sentido de que os agricultores possam ter acesso a esses empréstimos, a essas políticas públicas, digamos, principalmente junto à agência do Banco do Brasil.
E não é apenas no campo que o sindicalismo tem se destacado nos últimos anos. De acordo com Márcio Postman, também no setor de serviços isso acontece. Nesse caso, o movimento de sindicalização parece acompanhar a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, onde a cada 10 postos abertos, 7 estão no chamado setor terciário. Entre os sindicatos mais fortes atualmente estão os dos bancários. Representando trabalhadores de instituições públicas e privadas, as organizações sindicais da categoria têm papel de peso na negociação com os bancos. Ainda assim, segundo o presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, Clotário Cardoso, as entidades sindicais lutam para ampliar a representatividade entre os trabalhadores. Em Belo Horizonte, o sindicato reúne 13 mil filiados, de uma base de 18 mil.
A gente, enquanto sindicato dos bancários, a gente está tentando construir uma representatividade maior, porque hoje o que, que acontece? Muitos bancários perderam os empregos e estão trabalhando para bancos, em financeiras, em lotéricas. Nesse momento, a gente vive ainda por causa da era neoliberal implementada pelo governo anterior, quando os trabalhadores eles foram cerceados no seu direito de se organizar de forma brutal e violenta.
Uma outra categoria que costuma ter forte atuação sindical é a dos servidores públicos, seja nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal. Dos 8 mil sindicatos com registro ativo no Ministério do Trabalho, 813 são de servidores públicos, o equivalente a 10% do total. Diferentemente dos trabalhadores da iniciativa privada, os do setor público não têm regulamentado o direito de greve. Na falta de uma lei sobre o assunto, sofrem a população pela interrupção de serviços públicos durante paralisações e também o servidor público, como conta a presidente do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, Maria Isabel Noronha.
Nós somos servidores públicos, e como tais, cabe ao Estado nos reconhecer como categoria profissional, o que raramente acaba acontecendo. No Estado de São Paulo, por exemplo, nós somos um sindicato que representa cerca de 150 mil professores, numa categoria 243 mil, portanto, bastante representativa a nossa filiação. No entanto, nós temos dificuldade, por exemplo, para abertura de negociações. Inscrevemos, inclusive, na Constituição, a liberdade de organização sindical. No entanto, nós não temos isso regulamentado como as outras categorias têm.
Sindicatos de servidores públicos e as principais centrais sindicais do país defendem a ratificação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho como saída para o impasse. A convenção estende aos servidores públicos as mesmas garantias de negociação coletiva hoje vigentes para os trabalhadores da iniciativa privada. Para ter força de lei, o acordo precisa ser confirmado pelo Congresso. Atualmente, o texto está sob análise da Câmara dos Deputados. Ana Raquel Macedo para a Rádio Câmara.
Reportagem especial.